beat, got a 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 beat, superhero. Olá, ouvintes do Papo Pop, estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto muito importante. 20 anos de Super Choc, um dos melhores heróis dos últimos tempos, não é isso, Antônio?
Exatamente, Elton, um dos melhores e mais desprezados heróis de todos os tempos, né? Dona DC tá devendo aí pra gente um live action sobre ele, uma série, um curta, o que seja. Qualquer coisa, a gente quer ver o Super Choque no universo dos live actions.
Papo Pop.
E aí, né, pra comemorar essa data, né, que são 20 anos da animação do Super Choque, aquela queridinha, né, das tardes aí, do início das tardes, que passava sempre aí no SBT, que a gente assistia, né, quando chegava da escola, já chegava da escola correndo pra almoçar assistindo o Super Choque.
Super Choque, sim, sim.
Então, é uma coisa muito bonita, que mexe muito com a mente de quem era criança durante os anos 2000, né, pra quem acompanhou essa evolução do personagem, que é um personagem que cresceu junto com o seu público, né? Então, é muito curioso.
Sim, sim, sem dúvidas. E marcou muito, né, a infância dessa geração. É, principalmente, óbvio, pra quem assistiu o SBT, porque era exibido na grade de animação do SBT, passou, sim, por vários programas, foram diversas reprises, né? Tivemos então o prazer aí de assistir todos os 52 episódios das 4 temporadas.
Exato.
Né? E, enfim, gente, eu acho que Super Choque tá merecendo aí um revival.
Com certeza.
Né? Primeiro, a reprise, porque a série ainda continua muito atual, com temas políticos, né? Veja que é um desenho voltado, óbvio, pro público infantil, mas assim, com temáticas, temos racismo discutido na série, né? E traz essa questão social para um programa majoritariamente infantil. Mas, enfim, é DC, né, gente? DC, sempre arrasando aí nas temáticas mais X-Men, adultas.
X-Men é da DC Comics, certamente.
Ah, tá. Tudo bem. É um dos acertos aí da Marvel, mas enfim, gente. O Super Choque, super representando aí, né? Porque ele é um herói negro, né? E o que eu acho desse revival, gente, é cadê um filme do Super Choque?
Pois é. E a DC tinha esse projeto de fazer uma série do Super Choque para o serviço de streaming dela, né? Que deveria aí ser lançada com exclusividade, tal e qual hoje em dia diversos serviços de streaming fazem, né, lançamentos. Só que até agora nada. Tinha até especulado que o Jaden Smith, né, o filho do Will Smith, faria o Super Choque. Eu não acho ele um bom ator, mas eu acho que para esse personagem casaria perfeitamente. E cadê? Tá entendendo? Deixa todo mundo empolgado, deixa todo mundo feliz, e não faz. Na internet eu vi um meme sobre isso, que eu achei assim, genial. É a perfeita explicação do porquê Super Choque não ganhou um filme, uma série até agora. Que é porque não dá pra almoçar no cinema, e aí por isso seria horrível e ninguém ia gostar. A DC tá pensando nisso. Mas brincadeiras à parte, como você falou, Elton, foi uma animação que, sem deixar o lado mais leve, o lado mais divertido de lado, trouxe coisas bem pesadas, né? Bem características aí para uma juventude que não estava nem procurando ouvir isso, né? Porque quando a gente era muito. Eu pelo menos, era muito criança quando eu assisti Super Choque pela primeira vez, e eu entendi as referências e os diálogos que a série tentava promover ali, que a animação tentava promover. Tanto que, depois de adulto, eu baixei procurei aí nos serviços de streaming da vida e assisti todos os episódios da animação do Super Choque, né? Porque ela é incrível. Não tem comparação até hoje. Eu falei brincando dos X-Men, mas mesmo os X-Men precisavam pesar muito a mão para falar de temas que fossem um pouco mais sérios, enquanto o Super Choque não, ele fazia isso de uma maneira muito muito relativa, assim, muito, muito característica. A própria origem do super-herói já é bem, bem assim, peculiar, porque ele surge, né, Elton, a partir de uma briga de gangues, onde a polícia usa lá um gás que eles não sabiam muito bem o que era para dispersar essa briga. E esse gás, ele molda o DNA das pessoas e dá poderes a elas. Boa parte das pessoas que ganham esses poderes eram vilões, né? Eram pessoas ruins e se transformam nos super vilões do super choque que ele tem que enfrentar. E, minha gente, é muito bom. É muito bom. Sinceramente, eu sinto falta de uma animação com esse peso aí.
Sim, com certeza. E o último avistamento que eu vi oficial do Super Choque, eu assisti recentemente Justiça Jovem, que é uma animação da DC que está disponível até na Netflix. É uma animação muito boa. E nós temos lá o Super Choque. Ele faz uma aparição a partir da segunda temporada, mas enfim, ele é um personagem bem coadjuvante, infelizmente. Mas enfim, é um visual meio que repaginado. Mas eu queria muito que tivesse uma sequência da série original, dessem continuidade, ele mais velho, como é que seria, né? Até porque dentro da série original a gente viu a versão do Verger no futuro, né? Que ele tem até o crossover com o Batman do futuro, que é maravilhoso, fantástico,
é incrível aquele episódio,
né? Fantástico. E enfim, minha gente, é quadrinho, é um universo infinito, tem milhões de coisas pra fazer. Todo mundo, é incrível. Uma coisa é muito boa, a gente sabe que uma coisa é muito boa quando ela permanece na memória das pessoas e, sim, conquistando outros públicos. E Super Choque é desse jeito. Todo mundo se lembra, todo mundo tem saudade, todo mundo gosta, todo mundo quer algo novo, mas ninguém tá ouvindo aí o pessoal, não, né? Fica muito restrito a quadrinhos, e eu particularmente nunca vi quadrinho por aqui, onde eu tenho acesso aqui na cidade de Caruaru. A gente vê todos os heróis menos ele, então assim, cadê o Super Choque, gente?
Exatamente, Elton. E a parte que deixa a gente mais nervoso em relação a isso é porque a gente tá vivendo aí um dilúvio de filmes de super-heróis, de séries de super-heróis, de qualquer coisa que adapte super-heróis. E esse que é um super-herói tão querido pelo público brasileiro, pelo menos do público brasileiro a gente pode falar, né, que é um personagem muito querido, e nada, até agora nada, nenhuma série, nenhuma esperançazinha, nada, sabe? É bem triste, na verdade.
Com certeza, em uma época em que a representatividade está tão forte no cinema, né, nós temos exemplos muito inclusivos da Marvel, né? Nós tivemos aí o Pantera Negra, temos a Capitã Marvel aí representando as mulheres.
Justo.
Então, assim, nós temos heróis de gêneros e tipos de várias formas. Então, assim, essa diversidade, o Super Choque viria no melhor momento. E eu não sei o que é que estão fazendo aí, que estão optando por não dar continuidade ao Super Choque ou revivê-lo. Enfim, é complicado, gente. Não dá pra entender.
Mas o Papo Pop também é prestação de serviço, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai aqui relembrar, Elton, os melhores episódios do Super Choque. Vocês perdoem nossas mentes, porque a gente assistiu isso quando era criança, e somos aqui dois pré-idosos conversando, então a gente não lembra o nome dos episódios. Mas a gente pode lembrar algumas situações, né? Um episódio que me marcou muito é o episódio que o Virgil, né, o Super Choque, ele conhece o seu herói favorito, que é o Lanterna Negra, Lanterna Verde, que também é um herói negro, né, na adaptação da animação, né, tem duas lanternas principais.
Sim.
E o da animação da DC Comics é um personagem negro, e é nisso que ele se inspira tanto, né, porque pra ele fala até isso no episódio, um grande super-herói que é negro e que ele conhece. E aí o Lanterna Verde tá meio que em desgraça nesse episódio. E o Virgil ajuda ele a voltar ao estrelato e tal. E é muito importante, porque fala muito sobre essa relação que você tem com seus ídolos, com seus heróis. Porque assim, não importa a sua profissão, você sempre tem uma pessoa da sua profissão que você conhece, que você admira. Então imagine você ser o responsável pelo grande comeback daquela pessoa. Eu acho esse episódio muito poético, muito bonito, mas também muito divertido, porque na verdade no final era tudo uma grande conspiração, e eu não vou dar mais spoiler se você ainda não viu, mas é um episódio que me marcou bastante. E você, Elton?
Por se tratar de marcante, então assim, sempre me vem à memória o episódio que ele vai pra África.
Ah, sim.
Né, Virgil viaja até a África, e lá ele conhece um outro herói, o Anansi. E, gente, é fantástico, porque os diálogos se discutem muito o racismo nesse episódio.
Com certeza.
Entendeu? Porque Super Choque se passa nos Estados Unidos, nós temos um herói afrodescendente, que no caso é Virgil, E nesse momento ele volta para a África, né? Então, assim, a origem, né, é da Terra. E ele tá indo para lá, vai para lá e tem uma aventura conhecendo esse herói. E lá ele tem um discurso muito bacana, que é quando ele conversa com a Nancy, que é o herói que ele conhece lá na África, que ele enfatiza isso, entendeu? Que na África ele é apenas... ele é apenas um garoto. Enquanto na América, onde ele mora, ele é um garoto negro. Entendeu? Então, assim, tem toda essa discussão aí de... essa discussão racial. E esse episódio marcou bastante por conta disso.
É, tem outro episódio que é muito incrível. E é bem nessa vibe aí. Só que ele é um pouco... Ele corta um pouco mais profundamente na carne. Porque ele discute... O racismo dentro da própria história americana, que é o que eu acho mais corajoso, assim, de uma animação fazer. Sabe, uma animação que passa na hora do almoço fazer. Uhum. É, que o Virgil, ele conhece um grande super-herói do passado, dos anos 70. E aí ele vai fazer missões com esse cara. E aí esse cara tá um senhor, né, um senhor de idade já. Mas aí esse cara é o herói do pai dele. E aí ele vai e descobre como era viver naquela época, viver naquela sociedade. E é muito pesado, gente. É muito pesado. Porque discute esse tipo de política, mas ao mesmo tempo ele faz isso de uma maneira que é tão crível, assim, que você chega e fica, meu Deus, por quê que esse é o único desenho que eu tô vendo fazer isso? Sabe? Então, é incrível. Muito incrível mesmo. E tem outro episódio... que esse eu acho que também deve ser o seu, um dos seus favoritos, porque, né, estamos falando de Elton Bright, né, pelo amor de Deus, que é o que ele encontra com a Liga da Justiça.
Ah, gente, não é épico, memorável.
Né, que o Brainiac invade a Torre da Liga, aliás, usando a mochila do Gear, que é o parceiro do Virgil, né? Inclusive, o Virgil, ele tem um dos parceiros mais legais de todos os super-heróis, né, porque... o poder do Gear é basicamente tecnologia. Ele é tipo um Batman, só que com orçamento baixo. Então, é muito legal e é muito divertido ver essa relação entre os dois, né? Que é bem de companheirismo, assim, e fala muito sobre amizade. Então, além de tudo, ainda é uma série que fala sobre amizade.
Sobre amizade. Demais. Com certeza. E outra, a configuração familiar do Virgil também não é a tradicional, né? Ele só tem um pai... né? Ele e a irmã são cuidados pelo pai, o que é uma coisa um pouco atípica. E até isso está na série, essa configuração familiar também está presente na série. E com certeza representa milhares de famílias que têm essa configuração. E seria muito bacana. Eu fico imaginando novos episódios do Super Choque, quais novas representatividades ele traria, entendeu?
Uhum.
Então a gente poderia ter, claro, heróis LGBT... enfim, heróis com outras nacionalidades. Super Choque tá aberto para todos, literalmente para todos. E um outro episódio que eu gosto também é o da transição. Eu não lembro se é quando iniciar a segunda ou terceira temporada que o Super Choque tá com traje novo. E o melhor amigo dele, que eu esqueci o nome...
Richie.
Acaba se tornando um herói também, né?
Sim.
Porque ele inalou um pouco daquele gás lá que torna as pessoas meta-humanas e acabou aguçando a inteligência dele. Então, a inteligência dele faz com que ele crie vários equipamentos.
Eu acho essa explicação bem tosca, inclusive.
Nossa, eu inalei da sua roupa no dia,
pois
né?
Pois é, eu gosto do Gear, então... Por mim não
o
tem
Gear
problema.
É maravilhoso. E ele se torna o Gear, né? Se torna o Gear, que é o companheiro de aventuras aí do Super Choque. E é muito massa. Muito massa, muito massa. Os vilões também
clássicos
são
mesmo.
Muito bons.
Francis, que é o cara que solta fogo. Evan, que é ele é sombra. Então ele é literalmente o oposto do Super Choque. Porque o Super Choque fala muito dele ser de luz. Dele, né? Dele... usar a luz ali pra se situar dentro do heroísmo mesmo. E tem o Homem de Borracha, que ele não é um vilão, mas também não é um herói. É bem bom, gente.
É bem bom, com certeza. Então acho que o Super Choque, ele é um grande personagem, uma grande série de animação. Teve uma dublagem muito boa no Brasil, diga-se de passagem. A dublagem é excelente. E, minha gente, produtores, pessoas que trabalham com isso, por favor, fãs, movimentem o Super Choque nas redes sociais, mostra aí que exatamente. O personagem continua vivo, pra gente talvez ter essa alegria aí de ter o Super Choque de volta. Netflix, bota aí no catálogo, alguma empresa lança em DVD, tem muita gente que ainda compra, porque a melhor forma, eu ainda acredito, a física, de você ter certos produtos. Porque nem tudo está na Netflix, nem tudo está no Amazon e demais plataformas. Então, a mídia física ela tem muita coisa que só pertence a ela ainda. Então, lance aí um box com a série completa. Traga um Super Choque de volta, por favor.
Pois é, Elton. A gente precisa reviver, né, esses momentos com o Super Choque.
Sim.
Porque eles foram muito marcantes. Tu falando aí de... Eu me lembrei do episódio que ele volta para o passado. Tô falando da configuração familiar. E ele reencontra a mãe dele.
Sim, 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 de fato.
E aí ele vê todo o contexto de como aconteceu a morte da mãe dele. E é muito pesado. É muito pesado, mas ao mesmo tempo é muito inspirador, assim. O que eu acho que é o resumo, é o maior resumo do que é a animação, né? E reassistindo, eu vi um fato muito curioso, porque só acaba... Tipo, não tem um grande finale, não tem um grande vilão que eles precisam enfrentar. Ele só... Beleza, ó, continua sendo Super Choque pra sempre. Você, Virgil, você, Rich, continua sendo o Gear pra sempre. E assim a gente vai viver a nossa vida. Então isso dá muita margem pra continuação, Elton, pelo amor de Deus.
Com certeza. E bacana esse final, porque é outra sacada bacana do Super Choque que eu comparo muito com o roteiro dos X-Men Evolution. Que é outra série maravilhosa. Que é humanizar os personagens. Porque a série clássica dos X-Men nos anos 90 é boa. É, assim, incrível. Só que perceba que só mostra as aventuras. Eles com os trajes. Eles lutando. Entendeu? A gente sai um pouquinho disso. Quem sai, na verdade, um pouquinho disso é Scott e Jean Grey. Porque mostra o relacionamento deles. Tem casamento. Acho que um pouquinho também do Wolverine. Porque mostra o passado dele. Mas os demais é sempre aquilo, a gente só vê guerra, luta, e o tanto Super Choque como os X-Men Evolution mostra o dia a dia. Então Sim. Tem situações do cotidiano, tem escola, tem um evento pra ir, um show, entendeu? Tem toda essa questão. Minha gente, são humanos que tem uns superpoderes, então assim, naturalmente um super-herói, ele não é super-herói 24 horas, né? Justo. Ele tem uma vida social. E eu acho isso fantástico no Super Choque, porque isso é mostrado. Como o episódio que ele vai à África, ele não vai porque ele é herói, é uma viagem, mas ele tem que fazer um trabalho lá também, acaba tendo essa responsabilidade de herói por lá.
Ele é o Super Choque onde ele estiver, né?
Onde ele estiver, exato. E os X-Men Evolution acho que meio que pegou um pouquinho de Super Choque, essa questão do roteiro. Porque o X-Men Evolution mostra muito isso também. O dia a dia, escola, viagem, um show, um acampamento, mas sempre com situações que eles têm que usar os superpoderes.
E se você olhar assim direitinho, a gente saindo um pouquinho do tema, é o que falta no filme dos X-Men. É isso.
Falta no filme.
Sabe? E é uma coisa que a própria animação do Super Choque já traz muito bem. Então é uma coisa que poderia ser aproveitada. Porque se tem alguém. E aí essa. Esse biscoito eu vou ter que dar, Elton. Se tem alguém que sabe fazer isso, é a DC, né?
Com certeza.
Mostrar o outro lado dos personagens. A gente tem aí Coringa, que não nos deixa negar, né? Então, por favor, faça um filme do Super Choque.
Faça um filme do Super Choque, que com certeza vai render uma franquia.
Pois
é. Muito sucesso. Vai apresentar o herói pra uma nova geração, que eu tenho certeza que vai amar.
Pois é.
Que é um personagem super carismático, super humano. E sejam fiéis ao desenho. Porque se for Exato. Fiel ao desenho, vocês vão conseguir fazer um roteiro bacana.
E a gente chegou, Elton, num momento em que as histórias de super-heróis estão saturando. Não adianta negar, estão saturando. Os filmes que vão fazer sucesso a partir de agora são aqueles filmes que trouxerem uma pegada diferente.
Sim.
Coringa tem essa pegada. Eu aposto que se o filme do Super Choque saísse, ele teria essa pegada diferente, porque seria um filme jovem, mas seria um filme da juventude de hoje, aquela juventude que problematiza, aquela juventude que bate de frente mesmo com as coisas de outrora. Então, eu acho que essa discussão rende aí uns 4 podcasts.
Sim.
Mas a gente vai ficando por aqui, né, Elton? E agradecendo demais, né, a você que nos acompanha e a você que acompanhou até agora, né? Se você tem aí algum episódio favorito, né, do Super Choque, deixa aí no e-mail da gente, né? É podcasts@tvjc.com.br. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Here This e através do nosso site, o ne10interior.com.br. Só lembrando, né, que se você quiser ouvir no seu celular e quiser minimizar a aba, né, do ne10, porque você pode fazer diversas outras coisas enquanto escuta um podcast, você pode deixar minimizado e fazer as coisas à vontade, porque a nossa plataforma é multitarefa. É o Sistema Jornal do Comércio, né, gente?
Com certeza. Então a gente aguarda vocês no próximo episódio e contamos com a contribuição de vocês também, tá? Não deixem de sugerir. Valeu!
Valeu, Elton! Superhero.